Desejo um bom dia a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui entre os irmãos, podendo rever os irmãos que nós já conhecíamos, também poder conhecer outros e poder desfrutar da comunhão, da amizade durante esses dias que vamos estar juntos. Agradeço pelo convite que me foi feito para estar aqui entre os irmãos esses dias. Vamos ler o Salmo de número 12. Salmo de número 12. Vamos ler apenas o verso 1. Salmo de Davi, onde ele diz assim, está orando ao Senhor, dizendo, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Mais uma vez, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Apenas esse texto e desejamos que o Senhor esteja nos ajudando a considerar essas palavras de Davi, dando apenas a introdução daquilo que vamos estar estudando esses dias, se for assim a permissão do Senhor. Há vários anos atrás, quando o movimento ecológico, os ecologistas levantaram a sua voz de maneira mais enfática, para o mundo todo, eles procuraram apresentar a extinção de muitas espécies, de animais, de aves, de plantas. Então, o mundo todo passou a ouvir os ecologistas. Cartazes, propagandas, os meios de comunicação, todos estavam dando muita ênfase ao movimento deles, procurando então apresentar a extinção de muitas espécies e o que deveria ser feito para que pudesse reverter aquele quadro de extinção. Eu me lembro muito bem que na nossa região, quem conhece lá, uma das espécies que estava em extinção era o canário da terra, canarinho, amarelinho, canta muito bonito. Era muito raro já ver um canário naquela região. E quando se encontrava um canário, então alguém rapidamente ia lá e pegava para comercializar. Então era realmente raro ver um canarinho cantando, encontrar um canário. Devido ao grito de socorro dos ecologistas, então muitas pessoas foram alertadas também para a extinção da espécie canário da terra. Então os produtores rurais, os comerciantes, pessoas de diversas classes começaram a se preocupar com aquilo e começaram a preservar o canário da terra, não permitindo que se comercializasse, não permitindo que alguém prendesse os canários e também provendo meios para que os poucos canários que já existiam naquela época pudessem se multiplicar. Então ninhos foram colocados em vários lugares e vimos uma reação do povo em relação, vamos fazer alguma coisa para que seja revertido a extinção do canário da terra. Poucos meses depois, foi possível ver, eu vou usar uma palavra aqui, um avivamento da espécie canário da terra. Os canários começaram a se multiplicar e algum tempo depois, uma das cidades da nossa região, cidade de Reduto, foi assunto do Globo Repórter, apresentando a maravilha de tantos canários em toda a cidade, como que aquilo juntava e cantava, e a beleza do canário da terra, especialmente na cidade de Reduto, que fica perto de Manhuaçu. Hoje, é possível a gente alimentar 60, 50 canários assim pertinho da gente. A gente pode assentar e jogar alguma coisa, e eles vêm tão pertinho da gente. Por toda parte, todos os dias, em qualquer horário, a gente pode ver canários da terra por toda parte. Houve realmente resultado daquele grito de socorro dos ecologistas. apresentando a extinção da espécie canário da terra. E alguém se moveu com aquilo, alguém tomou providências, alguém começou a preservar os poucos que já existiam, proveu meios para que houvesse uma multiplicação daquela espécie. E hoje nós temos visto o resultado. Quando lemos esse versículo do Salmo número 12, a oração de Davi, a oração de Davi é um grito de socorro. Ele está apresentando ao Senhor, e também a nós, já nos seus dias, havia a extinção de uma espécie. Ele está gritando ao Senhor, pedindo realmente socorro ao Senhor, suplicando ao Senhor, dizendo: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Ele diz: Senhor, socorro. Senhor, já não existem mais piedosos. Os fiéis, Senhor, estão desaparecendo. O Senhor está em extinção. A espécie fiel está em plena extinção, Senhor. Onde estão os fiéis? E ele está gritando ao Senhor, clamando ao Senhor: socorro, Senhor, faça alguma coisa, Senhor. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Então Davi, na sua oração, tendo também diante dos seus olhos a extinção da espécie fiel, a extinção da espécie piedoso, ele está orando ao Senhor, procurando meios para que houvesse uma reversão daquela situação já nos seus dias entre o povo de Israel. Davi sabia muito bem da importância de homens e mulheres piedosos no meio do povo. Davi era alguém que conhecia muito bem a palavra de Deus. Ele lia o Pentateuco. E certamente ele conhecia Gênesis capítulo 18, quando Deus havia determinado a destruição da cidade de Sodoma. E lá em Sodoma estava Ló, sobrinho de Abraão. E em Gênesis capítulo 18 nós vemos Abraão, então, preocupado com Ló, intercedendo junto ao Senhor, orando ao Senhor, dizendo: Senhor, mas se houver 50 justos na cidade, 50 fiéis na cidade, o Senhor vai destruir também a cidade? E o Senhor diz: não, se houver 50 justos na cidade, por amor aos 50, eu não destruirei a cidade. E Abraão insiste: Senhor, mas e se faltar 5 para 50? Se tiver só 45 justos na cidade, o Senhor vai destruir a si mesmo? E o Senhor diz: não, por amor aos 45, não destruirei. E Abraão continua intercedendo, dizendo: mas Senhor, se tiver só 40 fiéis? E o Senhor diz: não, por amor aos 40, não destruirei a cidade. E Abraão continua intercedendo. Ele diz: Senhor, mas se houver só 30? E o Senhor responde: se houver 30, não destruirei. Senhor, mas se tiver só 20? E ele vai mais: Senhor, mas só mais uma vez eu quero pedir ao Senhor, se houver só 10 justos na cidade, o Senhor vai destruir a si mesmo? E o Senhor diz para Abraão: se houver 10 justos, 10 fiéis, 10 piedosos lá, por amor a eles, eu vou preservar. Então, eu creio que Davi conhecia muito bem a intercessão de Abraão por Sodoma, e ele sabia da importância da existência de fiéis no meio da sua geração. E agora, quando ele está olhando por todas as classes do povo na sua época, ele olha entre as crianças, ele olha entre os adolescentes da sua época, ele olha entre os jovens, ele está olhando entre os adultos, entre os homens, entre as mulheres, entre os grandes, os poderosos e os mais simples. Ele procura analisar de todas as formas entre o seu povo e ele não está encontrando fiéis. Ele não está tendo diante dos seus olhos homens piedosos. E então, assustado com essa situação, com essa descoberta que ele faz, então ele levanta sua voz ao Senhor e diz: Senhor, socorro. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Já não há homens piedosos, Senhor. Socorro, Senhor. Anos se passaram desde que Davi levanta sua voz ao Senhor, clamando ao Senhor. Muitos anos se passaram e a gente, estudando a história de Israel depois disso, nós vamos ver que surgiram muitos nomes, muitos personagens, que nós podemos dizer que foram homens e mulheres piedosos, homens e mulheres fiéis ao Senhor. Alguns deles deram a vida pelo Senhor, morreram por causa do Senhor. Poderíamos citar, talvez, alguns nomes apenas para que a gente lembre de que realmente houve depois homens piedosos, pessoas piedosas na nação de Israel. Lembramos de um Isaías que surge dentre os profetas, certamente o mais brilhante, o mais ilustre de todos os profetas, o profeta messiânico, aquele que de maneira mais clara recebeu as revelações do Messias que viria futuramente, de como ele apresenta o Messias no seu nascimento, na sua encarnação, no seu sofrimento, no seu sofrimento vicário em favor dos pecadores, mas também apresenta depois a vitória do Messias, o reino glorioso do Messias futuro. Então, um dos maiores profetas, um dos mais brilhantes profetas surgiu na história de Israel e ficou registrado na história, nas escrituras, na história da nação. Surge depois dele um Jeremias, um profeta jovem, com 20 anos de idade, já profetizava, já servia ao Senhor, e durante muitos anos da sua vida, até a sua velhice, servia ao Senhor. E esse jovem profeta Jeremias, chamado por alguns de o profeta das lágrimas, o profeta chorão, porque na verdade ele era alguém que sentia profundamente a situação espiritual do seu povo, sentia o pecado da nação, é alguém que realmente se envolveu com a nação de Israel e percebia com muita tristeza e com lágrimas mesmo a situação espiritual do seu povo, desejando que houvesse um arrependimento, desejando que houvesse uma salvação para a sua nação. Esse profeta, além de escrever a profecia que leva o seu nome, Jeremias, também escreveu o livro de Lamentações. Alguém que realmente lamentou profundamente o estado espiritual do seu povo na sua época. Foi um piedoso, foi um fiel que sofreu por causa disso. Surge jovem, como outro profeta também, Daniel, que também desde a sua juventude se destacou pela sua fidelidade ao Senhor, mesmo estando distante da sua terra, entre estranhos, num país idólatra, num país contra o Senhor, tendo regras completamente diferentes, onde os judeus foram levados para abandonar a sua identidade judaica e viver como babilônicos. Mas ele, Daniel, junto com seus amigos, ele se dispôs a morrer, mas não abandonar a sua identidade de povo de Deus, não abandonar a identidade judaica, e resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, mas manter aquela vida que o caracterizava como povo de Deus, como alguém piedoso ao Senhor, alguém que respeitava, que obedecia à lei do Senhor. A ele também foi revelado, né, as principais profecias relativa àquele tempo da nação de Israel, e também coisas que ainda haverão de se cumprir futuramente. Uma das principais profecias, as 70 semanas de Daniel, né, que nos faz compreender com bem mais clareza as profecias já acontecidas no passado e aquelas que ainda haverão de se cumprir. Também alguém piedoso que surgiu na nação de Israel. Quanto aos reis que surgiram, né, foram vários reis piedosos, vários reis bons, que a Bíblia narra suas vidas, mas dentre eles, uma criança, Josias, que com 8 anos de idade assumiu o trono, no lugar do seu pai, e depois a Bíblia diz que aos 16 anos, ainda adolescente, esse jovem Josias começou a buscar intensamente o Deus de Davi, seu pai, para ter a sua própria experiência com Deus. E depois nós vemos que Josias, depois dos 16 anos, já com 20 anos, ele está influenciando toda a nação, todo Judá, a uma reforma espiritual, a uma purificação, uma santificação, a reformando o templo, trazendo de volta o livro da lei para que o povo conhecesse a vontade do Senhor. Josias foi um dos nomes inesquecíveis para todo israelita, para todo judeu. Um rei muito bom, homem piedoso, desde a sua infância. Surge também, dentre os reis bons, Ezequias. Dentre aqueles reis que foram bons, que fizeram bom governo, que a Bíblia narra isso. Dentre todos aqueles reis bons, Ezequias se destacou por alguns detalhes. Os reis bons fizeram bons governos, destruíram algumas coisas que deveriam ser destruídas, mas eles não tocaram em um ponto que era estava sendo o coração do povo naquele tempo. Os altos de idolatria não foram mexidos pelos reis bons, eles deixaram aquilo para lá. E também, nós lembramos acerca de Ezequias, que aquele objeto que foi tão útil lá no deserto, aquela serpente de bronze que foi levantada para a salvação daqueles que eram atingidos pela serpente, e que havia sido motivo de salvação para eles, muitos anos depois agora, já nos dias de Ezequias, aquele objeto havia se tornado um objeto de idolatria. Eles estavam idolatrando aquela serpente de bronze. E Ezequias foi o único dos reis bons que tocou nos altos, tirou os altos de idolatria e fez em pedaços a serpente de bronze, aquilo que estava ocupando o coração do povo naquele tempo. Então, homem piedoso, homem fiel, que também surgiu e ficou registrado seu nome na história da nação de Israel. Não podemos esquecer também de Esdras, o escriba, que depois do cativeiro ele volta para Jerusalém para restabelecer o culto ao Senhor, trazer de volta a palavra de Deus, levantar o altar do Senhor lá em Jerusalém. Depois dele, Neemias, um simples copeiro do rei, que com poucos e fracos judeus, ele tem a coragem de voltar para Jerusalém, reconstruir os muros de Jerusalém e trazer novamente Jerusalém à vida, ressuscitar Jerusalém, reavivar o povo de Israel naqueles dias, com muita confiança no Senhor, como homem de oração. Também Esdras, Neemias, homens piedosos que apareceram na história da nação de Israel. Uma mulher piedosa, que podemos citar, que por causa dela, por causa da sua intervenção, os judeus não foram exterminados, a rainha Esther, que também arriscou a sua vida a se apresentar diante do rei, mesmo sem ser chamada, e ela disse: se eu tiver que morrer, morrerei. Mas para defender o seu povo, ela arriscou a sua vida, não pode ser esquecida. E muitos outros nomes poderiam ser citados no Velho Testamento. Não temos tempo para continuar citando vários nomes, mas certamente aqueles que são leitores da Bíblia vão se lembrar que surgiram realmente muitos homens e mulheres piedosos na história, na vida da nação de Israel. Quando entramos no Novo Testamento, vemos que também homens piedosos haviam já nos primeiros dias do Novo Testamento. João Batista, o fiel precursor de Cristo, alguém diferente de todos, alguém que chamava atenção justamente pela sua diferença. Diferença na maneira de viver, diferença na maneira de se vestir, diferença na maneira de se alimentar. A sua palavra, a sua pregação, como que trazia, como que atraía muitas pessoas onde ele pregava no deserto. E como que foi fiel na sua influência, levando o povo a se arrepender para receber o Messias. E por causa da sua piedade, por causa da sua fidelidade, ir pregar para o Herodes e a sua amante, então por causa dela ele foi decapitado, foi morto, por causa da sua fidelidade em apresentar o pecado de Herodes. Homem fiel, homem piedoso. Também no Novo Testamento nós vemos, já depois do início da igreja, um fiel discípulo do Senhor, servo do Senhor, Estevão, um dos evangelistas destacados, que foi apedrejado pela sua fidelidade. Foi levado publicamente e apedrejado até a morte. E quando estava sendo apedrejado e sendo morto, ele orava ao Senhor, rogando ao Senhor por aquelas pessoas que o apedrejavam. E foi recebido no céu pelo Senhor. Lembramos de um dos nomes mais destacados do Novo Testamento, Saulo, ou Paulo, um apóstolo, o fiel apóstolo do Senhor, que após a sua conversão, a sua vida foi radicalmente mudada, e foi dito a ele que ele haveria de saber o que é sofrer por Cristo. E durante toda a sua vida e seu ministério, até o fim, realmente esse homem, por causa da sua fidelidade ao Senhor, ele pôde dizer certa vez, escrevendo uma das suas cartas, dizendo: olha, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Esse homem realmente, se ele pudesse tirar sua camisa, a sua roupa, poderia ser visto no seu corpo, literalmente, marcas de Cristo. As vezes em que ele foi açoitado com vara, as vezes em que ele foi apedrejado quase até a morte, quantas vezes ele foi acorrentado, preso, Ele realmente tinha no seu corpo as marcas de Cristo, um homem piedoso que foi piedoso até a morte. Podemos lembrar de alguns casais que estão citados nas Escrituras, no Novo Testamento, piedosos, casais piedosos, e quão grande é a importância de casais piedosos. Dentre eles, certamente o que mais se destaca, Áquila e Priscila, que pelo menos em 3 lugares eles foram usados pelo Senhor para estabelecimento de igreja local. Áquila e Priscila, tão úteis no Novo Testamento. Não menciona que Áquila era um grande pregador, mas o serviço deles, de alguma forma, servindo, estavam sendo úteis, e eram piedosos e foram piedosos naquilo em que foram chamados a fazer. Mulheres piedosas no Novo Testamento. Quantas mulheres piedosas que surgiram no Novo Testamento? Logo no início, durante o ministério do Senhor Jesus, não vemos em nenhum lugar a menção de que homens serviam ao Senhor com seus bens. Mas a Bíblia ela é bem clara em mostrar que as mulheres que seguiam o Senhor Jesus, várias delas que foram libertas de espíritos malignos, essas mulheres seguiram o Senhor Jesus durante todo o seu ministério, servindo ao Senhor com seus bens. Eram mulheres piedosas. E no momento mais crítico do Senhor Jesus Cristo, quando ele foi preso, foi levado ao julgamento e foi levado para a crucificação, onde estavam os homens? Onde estavam os homens discípulos dele, com quem ele conviveu? Só um estava lá ao pé da cruz, João. Mas e cadê as mulheres? Ah, estavam todas lá, ao pé da cruz. Aquelas mulheres piedosas que o seguiram, que o serviram durante o seu ministério, também estavam com ele na hora mais difícil, na hora mais crítica, na hora da sua morte, na hora da sua humilhação. Lá estavam aquelas mulheres piedosas ao pé da cruz. Isso foi registrado para nosso ensino. Lemos acerca de Lídia, na cidade de Filipos, que se converteu e que foi tão útil para o estabelecimento da igreja na cidade de Filipos. Era um lugar de refúgio, de conforto, de acolhimento dos servos de Deus. Lemos acerca de Lois e de Eunice, avó e mãe de Timóteo. Antes mesmo de aparecer Timóteo, um grande personagem do Novo Testamento, lá estavam essas duas irmãs servindo ao Senhor, implantando no coração e na mente daquela criança a palavra do Senhor, e depois permitindo que esse jovem aflorasse de acordo com a vontade do Senhor, se tornando um dos grandes homens fiéis do Novo Testamento, de quem o apóstolo Paulo diz: olha, não tenho outro de igual sentimento. Alguém que verdadeiramente cuide dos vossos interesses, alguém que realmente se desprendeu para cuidar dos interesses dos outros, como foi Timóteo. Para ele era um verdadeiro filho na fé. E assim também, como falamos no Velho Testamento, há tantos nomes que poderiam ser citados, no Novo Testamento tantos outros nomes de homens piedosos, de mulheres piedosas, jovens piedosos, são citados, ficaram na história. O mundo inteiro hoje sabe desses nomes. Eles não sabiam, mas eles haveriam de se tornar famosos nesse sentido. O mundo inteiro, onde quer que a Bíblia seja lida, vai ler acerca de um Josias, vai ler acerca de um Neemias, vai ler acerca de um Timóteo, de uma Lloyd, de uma Eunice, de uma Lídia, e assim por diante. Os seus nomes se tornaram conhecidos mundialmente. Por quê? Foram fiéis, foram piedosos ao Senhor. Termina o relato bíblico. O livro de Atos é fechado. Então não temos mais nas Escrituras nomes de pessoas fiéis, piedosas. Mas a história da igreja continua. E então, se lermos a história secular da igreja durante os séculos, nós vamos ver que também muitos nomes são citados de pessoas piedosas. Depois do segundo século, até o século 13, 14, uma época de afastamento completo, de apostasia quase que completa, época das trevas, nós vemos que houve vários homens e mulheres jovens que morreram, que foram mártires naquela época tão triste, em que homens e mulheres não aceitaram a confusão daquele tempo e se afastaram da religiosidade desviada do Senhor, desviada da palavra de Deus, e por causa disso eles foram mortos. Alguns foram mortos, queimados, vivos. Alguns foram esfolados vivos até a morte. Outros foram lançados para as feras. Outros foram arrebentados pelo meio, de diversas formas. Adolescentes, homens velhos de 80 anos foram esfolados vivos. Tantos nomes que foram citados durante a história da igreja, pessoas que foram fiéis ao Senhor, piedosos, homens e mulheres, jovens homens e mulheres piedosos ao Senhor. Pois, século XIV, século XV, também muitos nomes ficaram registrados na história. João Wycliffe foi um dos nomes que, mesmo antes de surgir a chamada Reforma, ele se converteu lendo as Escrituras, era um sacerdote romano, mas lendo as Escrituras ele foi salvo pela graça de Deus. E esse homem, depois de ser salvo, ele começou a pregar o Evangelho com muita ênfase, e muitas pessoas se converteram, e os convertidos foram ensinados por ele também a levar o Evangelho. Muitos pregadores saíram espalhando as notícias do Evangelho. E esse homem, John Wycliffe, ele traduziu a Bíblia para a língua do povo, colocou a Bíblia na mão do povo, e até hoje existe a versão da tradução dele na língua inglesa. Como surgiu também naquela época, ainda antes da Reforma, John Hus, quem certamente os irmãos já têm lido, também era um sacerdote romano, mas lendo também as Escrituras se converteu, foi salvo, e começou a pregar contra aquelas práticas romanas do Papa. E isso causou uma grande revolta daquele movimento religioso. Ele foi convocado para prestar depoimento, tendo a promessa do rei daquele país de que ele não seria violentado, ele não seria atingido, mas ele foi traído, foi amarrado numa estaca e foi queimado vivo, porque ele não quis renunciar à sua pregação, aquilo que ele pregava publicamente. Muitas pessoas foram despertadas pela fidelidade de John Hus, e também se tornaram crentes, pregadores fiéis, levando o Evangelho para muitos lugares. Como surgiu também depois Martin Lutero, que, embora não conhecendo muita coisa acerca da vida da igreja, da constituição da igreja, mas em relação à justificação pela fé, proclamou isso com fidelidade, proclamou isso com muita coragem, enfrentou perseguições por causa disso. Seu nome também tem ficado na história. Depois, a gente está caminhando, né, do Velho Testamento, passando pelo Novo Testamento, a história da igreja, até a gente chegar mais próximo de nós. Século XVII, na Inglaterra, quando as igrejas existentes lá estavam num formalismo religioso frio, mecânico, sem vida, Deus levanta John Wesley, e esse homem vai pregar o Evangelho com vigor, com calor verdadeiro no coração. Então vai haver um avivamento espiritual naquela época. William Carey, de quem nós temos lido, que, confiando unicamente no sustento do Senhor, ele renuncia os confortos da sua pátria, ele vai para a Índia para pregar o Evangelho, e vai trabalhar lá durante muito tempo, trazendo resultados para a glória do Senhor. Hudson Taylor, da mesma forma, homem que ficou registrado na história como alguém piedoso, fiel, e foi para a China também da mesma forma, confiando unicamente no sustento do Senhor, não confiando em instituições religiosas, mas confiando no sustento do Senhor, foi servir o Senhor. George Miller, um alemão, foi para a Inglaterra e ali quis demonstrar através da sua vida, provar que o Senhor realmente atende às orações dos seus filhos quando eles confiam e se submetem à sua palavra. Quanta coisa foi escrita acerca de George Miller, homem simples e que viveu na simplicidade, descobriu, depois de algum tempo, a maneira certa de se reunir como igreja, adotou os princípios da palavra de Deus e viveu dessa forma até a sua morte. Agora, muitos nomes poderiam ser citados. A gente tem passado rapidamente sobre vários nomes do Velho Testamento, do Novo Testamento e também da história da Igreja. Todos esses fiéis, todos esses piedosos que nós citamos, e tem também os outros que não foram citados, eles foram homens diferentes. Eles causaram impacto. Eles foram reconhecidos como fiéis e piedosos. Seus nomes foram registrados nas Escrituras e na história, porque foram homens diferentes, foram pessoas diferentes, separados daquilo que era normal. Eram homens piedosos, mulheres piedosas, jovens piedosos, que ousaram ser diferentes, que tiveram a coragem de enfrentar a sociedade em que viveram, a época em que viveram, para ser diferentes. Foram destacados pela sua fidelidade ao Senhor, fidelidade à palavra de Deus e a disposição e a coragem de não se conformar com o mundo, com o sistema adotado pelo mundo ou pela sociedade daquela época. Agora chegamos nos nossos dias. Nos nossos dias, é vergonhoso, é desonroso ser fiel. Não é estimulante ser fiel. Parece que não está havendo um estímulo, um encorajamento para que jovens, adolescentes, crianças, jovens, adolescentes, homens adultos e velhos sejam piedosos. Parece que perdeu aquele entusiasmo. Parece que não há incentivo, parece que não vale a pena ser consagrado ao Senhor. Na verdade, esse nome consagrado parece que é até evitado. Estamos vivendo dias difíceis. E parece que, assim como os ecologistas naquela época gritaram, apresentando a extinção de várias espécies, e assim como nos dias de Davi, Davi orou ao Senhor, clamando: Senhor, socorro, desaparecem os fiéis, já não há homens piedosos. Parece que nós estamos vivendo em dias que também precisamos levantar a nossa voz e gritar ao Senhor: Senhor, socorro, onde estão os fiéis dos nossos dias? Senhor, nós temos tantos nomes fiéis no Velho Testamento. Senhor, nós temos tantos nomes fiéis no Novo Testamento. Senhor, quando nós lemos a história da Igreja, nós temos tantos nomes de pessoas fiéis que foram piedosas até a morte. Mas onde estão os fiéis dos nossos dias? Onde estão os piedosos de hoje? Nós queremos ver piedosos, nós queremos ser incentivados por eles, nós queremos ver a vida deles, ver como eles vivem, ver como eles falam, ver como eles vestem, ver como eles trabalham, ver como eles pregam, ver como eles vivem dentro de casa, com a família. Nós queremos ver piedosos. Onde estão os piedosos dos nossos dias? Socorro, Senhor. Certamente nós temos que unir a nossa voz, a voz do salmista Davi, e gritar: socorro, Senhor. Eu participei de uma reunião alguns dias atrás. Havia talvez 12, 15 irmãos, apenas homens. E dentre eles havia dois irmãos com mais de 70 anos. E os dois com mais de 40 anos, ou quase 50 anos de serviço fiel ao Senhor. E nós ficamos chocados naquela noite. Nós, mais novos, também pessoas mais novas do que eu, que estavam naquela reunião, nós fomos chocados para casa. Porque o assunto que surgiu naquela reunião, e os que mais falaram foram aqueles homens idosos, piedosos, eles estavam lembrando do passado, de 1970, de 1980, foram contando detalhes do que acontecia naquela época, de igrejas fortes, de igrejas firmes, de igrejas respeitadas que haviam e cresciam, de homens piedosos, de mulheres piedosas que haviam, de nomes que eles foram citando vários, que a gente lembra de alguns. Eu não vou ousar aqui citar, porque posso esquecer nomes de pessoas tão dignas, mas de homens dos quais, diante dos quais a gente tremia, respeitando aquelas pessoas, aqueles homens piedosos, que nos ensinaram, que pregaram o Evangelho para nós, que nos edificaram com seus ensinos, com seu exemplo. E eles começaram a contar de algumas igrejas que literalmente fecharam as portas. Igrejas que eram grandemente respeitadas pelo ensino, pela fidelidade. Mas com o passar do tempo, foram declinando, declinando. Os fiéis foram desaparecendo, até chegar ao ponto de vender o prédio e não ter mais gente para reunir ali. Fiquei sabendo mês passado de duas igrejas grandes que literalmente fecharam as portas, venderam o prédio. Ah, fiquei sabendo de uma igreja na Inglaterra onde há séculos atrás a exigência do povo era: queremos ver Jesus. E isso foi inscrito no púlpito, em cima do púlpito, para que o pregador que ocupasse o púlpito soubesse o que, que aquele povo queria. O pregador subia ali e ele lia: queremos ver Jesus. Eles estavam dizendo para o pregador: não queremos ouvir outra coisa, queremos ouvir de Cristo, queremos mensagens cristocêntricas. Essa igreja hoje, esse salão grande e o púlpito que era usado naquele tempo por homens piedosos, é uma danceteria. E o púlpito é usado como uma mesa de bar, ainda com a inscrição: queremos ver Jesus. E aqueles irmãos estavam contando também de quantos desses irmãos piedosos que viveram no nosso país, que nos ensinaram, que foram tão usados por Deus para nos incentivar, para nos edificar, muitos deles partiram para o Senhor já os chamou. Muitos desses também já estão doentes, limitados, numa cama. Alguns desses, infelizmente, caíram no pecado. E o número dos que foram removidos pela morte, pelas enfermidades e pelo pecado é muito grande. E no lugar desses não se levantou o mesmo número. As novas gerações que vieram não vieram com a mesma disposição. Não estão despontando novos homens piedosos, homens de Deus, mulheres piedosas, jovens piedosos, não estão despontando no mesmo número e seguindo as mesmas pisadas daqueles homens fiéis, aqueles homens piedosos que existiram. E realmente aquela reunião se transformou numa reunião de oração suplicante, para que Deus intervisse, para que Deus venha intervir nos nossos dias e que levante homens piedosos. Nós precisamos de jovens piedosos, nós precisamos de adolescentes piedosos, nós precisamos de mulheres piedosas, de velhos piedosos, que mantenham o respeito, que mantenham a palavra de Deus, que mantenham o testemunho vivo para influenciar. Porque o que será das próximas gerações? Os poucos piedosos que restam também serão retirados. Não vão demorar muito. Novos piedosos terão que ser levantados. Aos nossos olhos, com urgência. E nós apresentamos ao Senhor a nossa oração. Onde estão jovens fiéis nos nossos dias, como Josué e Caleb? Entre, quem sabe, 2 milhões de pessoas ali no deserto, foram os únicos que tiveram a coragem de ser diferente de todos os incrédulos e desanimados, que tiveram medo de entrar na terra prometida. Foram os únicos que, durante todo o tempo e das crises que Moisés e Arão tiveram, que enfrentaram a rebeldia, a reclamação, a murmuração do povo de Israel contra a liderança espiritual que Deus estabeleceu, foram os únicos que estiveram ao lado da liderança, que ficaram junto com Moisés durante todo o tempo, sofrendo com ele. Foram os únicos privilegiados pelo Senhor para entrar na terra prometida, constituídos por Deus para liderar, Josué especialmente, para liderar a entrada do povo na terra prometida. Onde estão os jovens fiéis dos nossos dias, como Josias, que com 16 anos começou a buscar intensamente o Senhor, e depois disso, começando por si mesmo, pela sua própria vida, uma reforma, um avivamento na sua vida, ele transmite esse avivamento, essa reforma espiritual para o povo também, trazendo uma santificação para toda a nação, para todo o Judá. Onde estão jovens fiéis como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, aqueles quatro que ficaram tão conhecidos no livro de Daniel, aqueles que resolveram firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, mas decidiram, nós vamos manter a nossa identidade judaica, custe o que custar. Se nós tivermos que morrer, nós vamos morrer, mas não vamos negar a nossa identidade. Nós somos povo de Deus e vamos permanecer povo de Deus aqui, mesmo que a gente morra, mesmo que ninguém lembre do nosso nome. Certamente, eles não estavam pensando assim, olha, vai ser registrado na Bíblia o que a gente vai fazer, então vamos ficar fiéis aqui que nós vamos ficar famosos. Nada disso. Eles estavam contando com o Senhor só. E por causa da fidelidade ficaram conhecidos no mundo inteiro. Onde estão jovens fiéis, como Timóteo, que acompanhou Paulo, que tinha bom testemunho das igrejas onde ele convivia, e como foi fiel no ensino, no procedimento, imitando o fiel servo do Senhor, o apóstolo Paulo, e sendo útil depois, tanto para as igrejas. Onde estão jovens fiéis, como Isaac, que provavelmente durante 20 anos, pensa assim, né, já na sua juventude, 18, 19, 20 anos, até os 40 anos ele estava esperando do Senhor uma esposa, pacientemente esperando. Aos 40 anos o Senhor traz a sua esposa. E agora, depois de casado, ele ora mais 20 anos para ter um filho, para continuar a descendência de Abraão e para ser, para dar à luz no seu casamento o pai da nação de Israel. Ah, que o Senhor acorde as igrejas, que o Senhor acorde as crianças para esse assunto, fidelidade ao Senhor, fidelidade, homens piedosos, que na mente das crianças esse assunto possa ser incutido, que na mente dos adolescentes esse assunto, fidelidade ao Senhor, seja incutido, dos jovens, dos adultos, dos velhos, fidelidade ao Senhor. Que o Senhor possa fortalecer, confirmar aqueles que já estão nesse caminho. Nós não estamos, com aquilo que falamos, generalizando, dizendo, olha, hoje não existe nenhum fiel, não é isso que falamos. A gente sabe que existem já adolescentes que estão no caminho, jovens que já estão trilhando no caminho da fidelidade, mas eles precisam de graça. A graça do Senhor precisa estar com eles para que eles sejam fortalecidos para continuar, porque a pressão é muito grande para que eles abandonem o caminho de fidelidade. A pressão da sociedade, dos amigos, até mesmo das igrejas, tem sido forte para que eles não sigam, não continuem sendo consagrados ao Senhor. E que também o Senhor possa restabelecer aqueles que entraram pelo caminho da fidelidade, mas devido à natureza humana, caíram, fraquejaram, enfraqueceram, e agora estão pensando que não há mais recursos, que não vale a pena mais tentar. Que o Senhor restabeleça, que o Senhor levante, que o Senhor traga de volta o amor, o calor no coração, que faça arder realmente no coração, como o irmão ontem orou, que faça arder no coração o desejo de sermos fiéis, de sermos piedosos. E mesmo que o nosso nome não seja escrito em lugar algum, que nós sejamos fiéis. O Senhor merece. As igrejas precisam. O povo de Deus precisa de homens e mulheres piedosos ainda nos nossos dias. Deus não desistiu dos fiéis. Ele está esperando a sua resposta. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.